sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a Enciclopédia Católica de Conspirações.
Eu sou Alexandre Ferreira.
Eu sou Pedro Luiz. Olha aí, começou janeiro, começou 2022, depois de uma participação amalucada dos meninos do Corporação Cast em pagamento ao programão deles, a gente agora vai falar de conspirações católicas. E Alexandre, esse programa está sendo gravado em dezembro, mais especificamente no dia 20 de dezembro. Os patrões têm essa versão em vídeo com todos os cortes e as loucuras que vem antes, então eles têm algumas coisas a mais.
Eles têm o filé e têm a gordura.
O filé e a gordura. Você que tá ouvindo limpinho o programa, sem as gordurinhas e as maluquices e as motivações, e a gente vai falar de conspirações que envolvem o meio católico, e tomara que de 20 de dezembro até a data que esse programa sair no ar, a gente não tenha nenhuma nova saindo também, né, Alexandre? Porque nesse mundo doido pode ter várias, né?
Sempre tem, né? Sempre tem. Esse que é o ponto.
Velho. Aí é que é o problema. Aí que o barraco desabou, nessa que o meu barco se perdeu. Alexandre, vai ter jogo ou não?
Tem jogo.
Tem jogo, então. Eu vou fazer um jogo. O Alexandre havia sugerido aí há pouco que a gente poderia fazer um daqueles respostas a perguntas que ninguém fez. E aí, procurando aqui rapidão, eu coloquei frases Vaticano e coloquei no Google Imagens, Alexandre. Aí e veio. Aqui até já vem a maluquice toda conspiratória já nas frases. Então,
claro.
Olha, primeira de todas, não é? A primeira de todas, Alexandre.
Uhum.
O Vaticano, entre parênteses, seita de Roma, foi fundado por Cristo ou por um imperador romano? E aí, o autor dessa frase é um tal de Dr. Paco 10. O gênio por trás 10. Da frase. Dr. Paco 10. Não é uma pergunta feita, né? Mas vamos comentar isso.
Sim.
O quão informado sobre a verdade está Dr. Paco 10, Alexandre?
Dr. Paco 10, ele tá de trelelê, né?
Precisa estudar história, né?
Precisa estudar história. Agora, partindo da loucura do Dr. Paco 10, eu gosto da verdade histórica de que o título de Pontifex era o título do imperador romano, né? Antes da Igreja Católica, né? Na verdade, eu não lembro qual dos imperadores assumiu esse título, mas o lance era o seguinte: o imperador romano, ele decidia o calendário anual.
Sim.
Os dias que eram festos e os dias que eram nefastos, né? O dia que era festa e o dia que era dia comum de trabalhar e tal. Então, por isso que ele era o Pontifex, porque ele era quem dizia: olha, esse dia aqui é bom pra gente rezar, esse dia aqui a gente tem que trabalhar, não pode parar pra rezar, não.
É.
Né? Que era o que ligava o sagrado e o profano, por isso ele era a ponte, o Pontifex.
E outra, né, Alexandre? O Vaticano foi uma questão geográfica e histórica, pessoal. Sim, e lógico, Pedro morreu em... A gente já falou isso, né? Pedro morreu em Roma, então é Roma. Se Pedro tivesse morrido na Brasilândia, ia ser a Igreja Católica Apostólica...
Paulistana,
brasiliandense, não é? Então, assim, menos, né? Menos, a galera... E outra, estudar um pouco história também. Vê lá, viu, o Dr. Paco 10, que eu não sei quem é. Os papas quando foram para Avignon, dá uma olhada lá, Constantinopla, seria legal dar uma olhada em tudo isso aí, valeria a pena, né? Que aí o senhor aprendia um pouco mais para não falar coisas da sua cabeça, que nem alguns católicos também falam coisas da sua cabeça, a gente vai falar hoje. Olha, outra frase aqui de Silvia Roldão Matos, eu não sei quem é, pode ser que seja alguma coisa assim, não é? Mas essa aqui também precisaria estudar um pouco de teologia dogmática. Jesus Cristo crucificado é o troféu do Vaticano. Então, se é porque a pessoa leu Paulo, né? Não há glória maior do que a cruz de Jesus Cristo, não é isso, Alexandre?
Eu vou também dar uma embasada histórica. A cruz, como símbolo do cristianismo, ela é bastante tardia, viu? Assim, antes do século X, arrisco dizer, né? Com certeza não antes do século VIII, não se utilizava a cruz como símbolo, nem mesmo do cristianismo, porque se tinha a ideia de que a cruz deus era um objeto de tortura, né? Então, assim, nos primeiros séculos, o cristão corria da cruz como todo mundo corria da cruz, né? Ninguém gostava de ficar vendo a cruz assim, porque lembrava, inclusive, de amigos, de parentes que tinham morrido ali. Porque não foi só o Cristo que morreu na cruz, foi muita gente, né? Antes e depois de Cristo. Então, assim, hoje é bonito andar com a cruz no peito, ter a cruz, né, lá na Câmara dos Deputados, parece que é uma coisa bonita, mas nisso de chamar de troféu, nisso de usar de qualquer jeito, tem muita banalização também, né?
Tem, falta teologia. Por último, Alexandre, eu tinha visto um aqui, não é? Cadê? O Vaticano já iniciou daquele que atualmente vem fazendo muitos milagres, Photoshop, não, é que o Photoshop vai ser santo, porque faz milagre, não é? Mas tá bom, vamos ver aqui outro. Ah, eu tinha visto isso interessante. Último aqui. Só existe três poderes no universo: Deus no céu, o Papa no Vaticano e Dadá Maravilha na grande área. Adivinha quem é o autor dessa frase?
Não sei.
Dadá Maravilha. Ai,
muito
rapaz,
bem.
Grande Dadá Maravilha.
Sobre o futebol eu não posso opinar, mas diga aí, Pedro, quem foi Dadá Maravilha?
Dadá Maravilha foi um atacante que jogou em Minas e acho que em alguns times cariocas, e ele era conhecido por... Ele pulava de um jeito, Alexandre, era um grande goleador. E uma figura, um frasista genial, Dadá. E o que acontecia? Ele tinha um jeito de pular em que ele parecia que parava no ar, então ele se esticava de um jeito assim, né? E ele mesmo falava que só tinha três coisas que paravam no ar: beija-flor, helicóptero e Dadá Maravilha, quando sobe pra cabeceira. Então ele é bem frasista, bem engraçadão, e aí cunhou mais essa frase sobre o Vaticano. Deixa eu ver se tem mais alguma conspiratória aqui.
Esse Dadá Maravilha por si já dava um jogo, né?
Já, quem disse isso, né? Dadá Maravilha ou sei lá quem, né?
Encaixe Dadá Maravilha com mais duas coisas que acontecem no mundo. Por exemplo,
pois é.
Coisas que explodem: estrelas, átomos e Dadá Maravilha,
Dadá
na
Maravilha
área.
Na área. Tudo é Dadá Maravilha, né? Ai, rapaz, tinha um outro aqui, cadê? O Vaticano determinar o que é liberdade religiosa é o mesmo que o lobo ensinar as ovelhas a serem livres fora do redil, ou a raposa ensinar as galinhas a liberdade fora do galinheiro. Roberto Mateus da Costa. Ó, o que eu acho, assim, não é pra dizer. O Vaticano determinar o que é liberdade religiosa, na verdade, existem duas coisas aí implícitas: o discurso ad intra, o discurso interno, e o discurso externo. O Vaticano quer, sim, direito de liberdade religiosa para todas as religiões. O Papa Francisco talvez seja aí o maior defensor disso, não é? De que haja liberdade, sim, para todas as religiões, ao menos naquilo que é o discurso diplomático até do Vaticano, isso existe. Agora, houve uma época em que o Vaticano também queria controlar as consciências, o Papa queria, né? Pega aí Pio IX, pega aí os sílabos, quanta cura, essas outras coisas, e veja aí...
Index Prohibitorum Librorum.
Index, pois é, então, pegue tudo isso aí e você vai ver que houve esse tempo, e já não há mais, já não há mais, né? Então, não sei se o Roberto é alguém aí do século... do início do século XX, pode ser, né? Do final do século XIX, e foi quando ele cunhou essa frase. Se não, seria interessante ele olhar um pouquinho aí essas relações diplomáticas do Vaticano e as relações internas também.
Falta estudar diplomacia e direito internacional, Roberto.
Pois é, também.
Eu diria ainda, Pedro, que a maior instituição, a instituição que mais trabalha por liberdade religiosa no mundo é o Vaticano, né? Que tem um órgão, né? Que é a Nunciatura Apostólica, são as diversas nunciaturas pelos diversos países, e nisso claro, com o interesse que é legítimo de pedir liberdade religiosa para os cristãos católicos, ajuda os países a entenderem e a formularem as suas leis de liberdade religiosa, né?
Sim.
Então, se você é de alguma religião brasileira aí, que talvez esteja sendo perseguida, ou você está fundando a sua religião agora e está precisando assim, estabelecer qual a melhor forma da sua religião se relacionar com o Estado, procura lá o Acordo Brasil-Santa Sé, que pelo menos o que não fazer, você vai encontrar lá. Eu acho que você vai encontrar também muita coisa que vai te ajudar a fundamentar essa sua religião nova, né?
E nessa gera relação até precedente com o Estado. Jurídico, né? Gera precedente
exatamente,
jurídico até,
né? Exatamente pelo precedente jurídico.
Sim, sim, sim. Alexandre, deu, né? Já falamos muita bobagem, vamos pro vamos pro programa.
Diversos sites europeus estão denunciando que o Papa Bento XVI está preso dentro do Vaticano, sendo monitorado 24 horas por dia. Só, é que nem prisioneiro, sabe? Aqui no Brasil o pessoal sai com tornozeleira, né? Só que lá é pior, a tecnologia é mais avançada. Ao invés de tornozeleira eletrônica, colocaram nele um bracelete eletrônico, veja aí. Diversos países já estão usando o bracelete eletrônico que monitora 24 horas por dia os prisioneiros em liberdade condicional. As pulseiras com GPS são avançadas. Através da pulseira, se pode monitorar exatamente onde a pessoa está. E mais, com a pulseira eletrônica, se pode estabelecer limites virtuais que a pessoa não pode passar. O Papa Bento XVI nunca usou essa pulseira. Nunca. Vou mostrar pra você algumas imagens de quando ele era Papa. Ele usava só o relógio, veja aí. Nessa foto de 2013, vemos que Bento XVI usava apenas o relógio. Veja agora as fotos do nosso Papa Bento XVI usando o bracelete eletrônico. Ele está com o relógio numa mão e o bracelete na outra mão. O bracelete parece um relógio, mas o Papa não pode tirá-lo. Isso dispararia um alarme para quem o monitora. Agora olhe de novo com mais cuidado essa foto do Papa Bento XVI com o bracelete eletrônico, olha aí. Repare que as mangas estão bem levantadas, de modo que nós possamos ver o relógio e o bracelete eletrônico. Gente, pra mim, ele está mandando um pedido de socorro. Isso é um alerta que ele está prisioneiro, ele não pode falar, você sabe disso. Não é por medo de ser morto, porque morrer ele vai morrer daqui a um pouco de tempo. Ele já não está com tanta saúde mais, não é por isso. Ele renunciou pra poder salvar a igreja e simplesmente ameaçaram que acabam com a igreja se ele falar alguma coisa. Mas veja que tá bem arregaçado as mangas, bem puxado, pra gente poder ver. Pra mim parece um grito de socorro, parece que ele tá pedindo realmente para ser resgatado. Vamos rezar a Deus pelo Papa Bento XVI.
Olha aí, você acabou de ouvir uma pessoa de um certo canal cujo nome é Devoção Portuguesa de Maria. Eu não vou mais do que isso, Alexandre. Falando aí, então, das suas teorias de conspiração, e essa teoria da conspiração de que o Papa está preso no Vaticano, aliás, foi o motivo para a gente gravar esse programa, e eu vou explicar para o ouvinte por quê, não é, Alexandre? Não estou fazendo propaganda, mas estou fazendo. A Paulus, editora, lançou recentemente A Vida do Bento XVI com uma tradução, a última biografia autorizada. Foi escrita aí pelo Peter Sewald, eu não sei. E o que, que aconteceu, Alexandre? Colocaram o livro na mão do Bento. O Monsenhor Catelan colocou lá na mão do Bento XVI esse livro, e colocando esse livro na mão do Bento XVI, lógico, a Paulus publicou a foto, que é um box bem acabado. Ficou muito bonito mesmo, assim. Dá vontade de ter. Quando tiver mais desconto do funcionário, na Black Friday eu compro. E aí, então, mas é um livro interessante, bem bonito, e aí eu fui ler os comentários, né? Eu não cuido de mídia da Paulus, mas eu fui ler lá os comentários, e havia uma mulher dizendo: olha lá, com atenção, o relógio na mão do Bento XVI. Eu falei: caraca, essa maluquice continua, né, bicho? Continua, né, Alexandre? O Bento XVI está sendo mantido em cativeiro no Vaticano, Alexandre.
Não, e aí o Pedro estava falando que, inclusive, falam que o relógio dá choque.
É, ele controla, né? Para controlar o Papa, dá choque. Quer dizer, o Papa não pode sair ali dos muros de Castel Gandolfo, que toma um choque.
Gente,
algo parecido assim, né?
Qual a mente doentia faria um mecanismo pra dar choque num velhinho de mais de 90 anos que foi Papa?
Mesma mente, Alexandre, que acha que criança não tem que vacinar, por exemplo. É o mesmo tipo de cabeça, né?
Não, eu fico pensando assim, né? O pequeno Bento XVI lá fazendo todo o seu discernimento. Eu vou ser padre, né? Eu quero devotar minha vida pra Deus. Aí um viajante no tempo volta lá e fala assim: pequeno Joseph, não vá para o seminário, porque você vai terminar sua vida preso com um relógio no pulso que vai ficar te dando choque toda vez que você falar alguma coisa que não deve ser dita. Você vai tomar um...
Ai! É.
Não, e Alexandre, assim, como envolvem teorias de conspiração em torno de Bento, não é? Assim, pessoal, sim, galera, o Bento deixou, e talvez essa tenha sido, a gente não é especialista em Bento XVI, aliás, tem muita gente que fala que a gente não deveria nem ter falado de Bento XVI teólogo, né, Alexandre? Que a gente é um programa de humor, que a gente não poderia falar de teologia quando a gente falou de Bento XVI, mas foi talvez, olhando hoje na história, uma das coisas mais coerentes que Bento fez dentro daquilo que é a própria vida e o modo com o qual ele entende, compreende a teologia, a vida de fé. E, assim, foi algo muito... foi algo... não é que foi esperado, foi inesperado. Mas você entende algumas histórias, dizem, não é? Dizem, e eu acredito nisso, hoje em dia conclave não é tão segredo assim, não é? A gente ouve aí que há pequenas narrativas que vazam dos conclaves, que um dos motivos pelos quais Bento foi eleito, e sob patrocínio até dizem que do cardeal Martini, né, que dizia, olha, eu não tenho saúde para assumir, assuma Bento, vocês podem votar no Bento, é o de que ele faria a reforma na Cúria Romana. E Bento se viu num dilema. Olha, eu fui eleito, lógico, fui eleito pelo Espírito Santo, mas fui eleito para isso, e eu não tô dando conta, eu não tenho energia para fazer isso. E, assim, eu acho que o Bento não tem energia mesmo, porque ele é alguém extremamente tímido, ele não é um homem enérgico, nunca foi. E para fazer uma reforma dessa, tem que ser alguém com energia. Tem que ser um cara que bata na mesa, você não acha, Alexandre?
É, se você for ver que nem Francisco, né? Que tem um outro perfil já, muito mais... um homem muito mais da prática, muito mais experimentado aí nas questões pastorais. Nem Bento não tá dando... nem Francisco não tá dando conta dessa reforma, né? Que vai se arrastando aí... Francisco também já chegou nos seus 85 anos e será que a gente vai ter 3 papas aí de uma vez, né? Será que o Francisco também vai pedir a renúncia? O fato é que um pouco porque Bento fez esse movimento de se afastar, né, de se aposentar, ele abriu uma prerrogativa que não se tinha antes, porque imagina que antes o conclave estava colado ali com um falecimento de uma pessoa muito importante, muito cara para muitos dali daqueles cardeais. Então, eu acredito que antes da renúncia do Bento, era difícil de costurar certos, digamos, conchavos ali. Não que não existisse, mas existia um clima de, peraí, calma lá, por que que você está querendo adiantar a coisa aqui? Se depois vai ter um tempo só para isso. Mas no caso da eleição de Francisco, foi totalmente diferente, porque não tinha um falecimento no meio, né? Então não tenham dúvidas de que assim que o Bento XVI falou assim, eu vou renunciar a partir de tal dia, eu não exerço mais, né, o ministério petrino. Aí, mano, aí já começou os arranjos, os acertos, a troca de ideias, que é muito natural em qualquer eleição, né? Ainda que depois o conclave tem todo esse ar espiritual de oração para que você eleja o novo sumo pontífice, aconteceu alguma coisa antes, com certeza. Aí é que tá, né? Até que ponto a gente pode ir na especulação, até que ponto a gente pode ver algumas evidências, até que ponto a gente pode criar em torno disso. E aí as pessoas não têm limites. Esse que é o duro da coisa.
Sim, eu acho que algumas coisas a gente pode ressaltar. A primeira delas, Alexandre, é que quando o Bento deixou num discurso para os cardeais, ele disse, entre vocês está o meu sucessor. E desde já eu já presto o meu respeito, a minha obediência, a minha reverência ao próximo Papa. Os conspiracionistas esquecem disso, né? É uma frase que Bento disse no dia, num discurso para cardeais na renúncia. Entre vocês está o meu sucessor. E aqui eu já dou o meu respeito e a minha obediência. Ou seja, se fosse aí um discurso né? Ele poderia não falar isso se fosse sequestrado. É, vou dar um migué aqui. Mas ele, no conteúdo programático, pôs isso. E eu, quando eu falo assim, já não há mais tanto segredo em conclave, eu acho que não há. Se a gente conseguir, com um pouco de inteligência e um pouco de percepção, perspicácia também, a gente conseguir entender assim. Bom, havia a urgência da reforma da Cúria desde a eleição de Bento XVI. Havia a urgência também de uma igreja que mudasse, porque a igreja na Europa está morta. Morta não, mas já está nos aparelhos na UTI. Né? Um modelo que seja diferente. E aí, basta você olhar uma história recente, qual é a igreja, ou qual foi o cenário eclesial que mais está propondo mudança hoje em dia? É a igreja latino-americana, que está tentando fazer algo diferente desde Medellín. Aliás, procure o nosso programa sobre Medellín, não é? Procure lá. Está tentando fazer algo desde Medellín. Em Aparecida, ela disse, olha, a gente precisa ser missionária. Uma percepção, uma sacada. E quem foi o cara que escreveu o documento de Aparecida? Quem foi o chefe de redação do documento de Aparecida? Quem inspirou esse documento? Jorge Mario Bergoglio. Essa primeira coisa, né, que dá a entender. Outra coisa que antes dos conclaves, existem as chamadas congregações gerais, em que cada cardeal vai lá no microfone e dá um pouco o seu conteúdo programático e tudo mais. Sejam sinceros. O Papa pega o microfone hoje, Francisco, e como Bergoglio, ele deve ter feito isso com muito mais liberdade, e o cara consegue convencer a gente de qualquer coisa, porque fala bonito, fala gostoso. Imagina ele dando o conteúdo programático, a visão dele de igreja, a experiência que ele tinha, o testemunho que ele tinha, um jesuíta. Não é estranho esse cara ser eleito, se a igreja precisava de mudança. Lógico, tem toda a interferência do espírito, né? Então entendam, né? Se alguém chegar com essa conspiração, você que está ouvindo esse programa, pode pegar um pouquinho do que a gente disse, não é? E faça a sua própria análise e entenda que há uma série de coisas que elegem um papa, né? E que Bento XVI saiu voluntariamente, justamente também por causa do contexto histórico. E lógico, o Alexandre falou de abrir um precedente, porque esse precedente é novo nessa igreja contemporânea, mas já havia acontecido lá atrás, não é? Mas é com outro esquema, outro tipo de conclave, outro tipo de coisa. Alexandre, a gente pode passar pra frente? Vamos pra próxima conspiração? Ou tem mais alguma coisa pra falar?
Então, assim, eu ainda gostaria de ponderar sobre a pessoa de Bento XVI, que eu não tenho dúvida nenhuma também de que ele deva ter lá as suas problematizações com o que acontece no Vaticano, com, por exemplo, os documentos lançados por Francisco, né, Laudato Si, Amoris Letizia. Eu não tenho dúvida, porque Bento XVI é um teólogo crítico, né, crítico no sentido acadêmico da coisa. Ele Sim. olha a coisa, ele vai esmiuçar, ele vai dizer assim, olha, esse ponto aqui é problemático, esse ponto aqui tá acertado, isso aqui pra mim é uma inovação oportuna. Eu não tenho dúvida disso. Eu não esperaria menos do que isso de Bento XVI. Né?
De Joseph Ratzinger.
De Joseph Ratzinger, perfeito, do grande prefeito da congregação para a doutrina da fé.
Grande teólogo do Vaticano II, né?
Sim, e eu diria da virada do século XX para o século XXI também, né? E aí você fica pensando que numa conversa com pessoas próximas ou pessoas que têm acesso a ele, ele pode ter, né, feito comentários ali nesse âmbito. Por que não? E qual que é o mal disso, né? Então, o teólogo Joseph Ratzinger discordar de alguma coisa que Francisco fale, eu acho que o próprio Francisco ficaria feliz.
Sim.
Agora, imaginar que Bento também, né, pela sua personalidade, pelo amor que esse homem tem à igreja, pela noção que esse homem tem da igreja, porque assim, eu, reles mortal aqui, né, tenho a noção de que a minha eclesiologia é muito menor, muito mais rudimentar do que a de Bento XVI.
De Bento.
Né? Você achar que esse homem, né, viria a público de alguma maneira para contradizer o Papa atual, assim, é muita teoria da conspiração por conta disso. Né? Porque não faz o menor feitio, não faz o menor sentido.
Ô Alexandre, e tem uma outra questão. Eu tava aqui procurando o livro do Agamben para mostrar pros patrões a capa, mas não achei. E para descrever pros ouvintes que não vão ver a imagem, mas ali dentro das conspirações há também a questão de que aquele livro do Cardeal Sará, que de alguma maneira fala do celibato dos padres, não é? Que
do silêncio,
aconteceu,
né?
Não, do celibato dos sacerdotes, que acontece mais ou menos ali, esse livro foi lançado mais ou menos na mesma época do sino do Panamazônico, em que se falava da possibilidade de padres ordenados serem casados. E o livro, o Sará colocou que ele lançava esse livro com o Bento XVI.
Ah,
e aí
lembrei.
O Bento falou, não, pode tirar meu nome, eu não vou participar disso. Esse é um exemplo daquilo que é a eclesiologia de Bento, né? Eu posso até ter ponderado com você, trocado uma carta, alguma coisa assim, mas não foi dentro desse contexto a conversa, e eu peço que tire, e o Cardeal Sará ficou mal nesse sentido, né? Justamente porque tem muita gente querendo envolver Bento, é o problema de você ter o pároco emérito, não é? Eu tô falando que Bento é um problema, né? Mas é o problema de você ter um emérito por perto, na mesma comunidade, porque volta e meia alguém vai se referenciar a ele como o titular. E isso, alguma hora pode dar problema, não é? E Bento faz de tudo para correr dos problemas. Justamente para viver no silêncio, para viver isolado, na paz que ele queria. Uma paz que é bem característica de Bento, de fato, não é? Alexandre, você quer falar da Biblioteca Secreta do Vaticano agora? Ou você quer falar da Biblioteca do Vaticano II, do Vaticano, um pouquinho depois dos despatrocinadores?
Pode ser depois.
Visa libera descendo do firmamento.
Visa libera descendo do firmamento.
Um batalhão de jumento vinha tocando corneta, mais de 100 anjo perneta celebrando um casamento. Vem pra fazer negócio de confiança.
Vem pra fazer negócio de confiança.
Pra ver pesar na balança, 5 véi não dá 1 quilo. Mais de 100 gramas de grilo no bucho de uma criança. Se Zé Limeira sambasse maracatu.
Se Zé Limeira sambasse maracatu.
Escuta o que eu digo a tu, era rato, cobre, gia, sapo, tica, cacutia, coco, puica, cururu. Se Zé Limeira sambasse maracatu.
Se Zé Limeira sambasse maracatu.
Cor de jumento era azul, tinha juiz, macaco, veneno, comer de rato, tinha chifre, gado. É Zé Limeira pra prefeito, eu vou votar. Uma lei pra lascar, nem real e nem cruzeiro. Bota aposta pro dinheiro pra ver o povo ficar.
No episódio de hoje, nós estamos falando sobre conspirações anticatólicas. Anticatólicas porque falam mal da Igreja Católica, né? De alguma maneira, colocam em descrédito. E por quê? a Igreja Católica é um organismo grande demais, né? Sim. E velho demais. Então, sim, dá pra você encaixar um monte de coisa aí, seja na história, seja na geografia, porque é isso que acontece com coisas grandes, né? Mexe com o imaginário das pessoas, porque você não consegue ter essa dimensão do todo, né? Então, é o que temos, é o que temos, né? Que chega a ser, né, Pedro, algo da própria cultura pop, né? Isso pervade a cultura pop, a cultura ocidental, se falar do Vaticano. Ai, porque é um lugar dos mistérios, né? Então, não tem muito pra onde correr.
Não tem mesmo, não tem mesmo. E o outro que envolve muito esse ar de mistério é ela, não é, Alexandre? A Biblioteca Apostólica ou a Biblioteca Secreta do Vaticano. Sim. O que é a Biblioteca Secreta do Vaticano, Alexandre?
A Biblioteca Secreta do Vaticano é um lugar onde tem um monte de documento que a Igreja não quer que ninguém saiba que existe. Então, por isso que ela é secreta e por isso que ninguém sabe.
Só os papas entram.
Só os papas, que ficam lá lendo horas e horas a fio.
As fofoquinhas, né? Deixa eu contar pra vocês primeiro essa questão de documento interno, ela é importante. Vou contar uma história que ilustra isso de maneira bem bacana, Alexandre.
Que é assim, só pra dizer que tudo aquilo que eu falei aqui não é.
Não é verdade.
É só brincadeira.
Não é fato, né? Não é fato. Existem documentos que são, sim, colocados sob segredo. E por que que eles são colocados sob segredo? Porque eles dizem a respeito da vida pessoal de alguém. Deixa eu explicar. O Alexandre e eu, nós já exercemos o ministério presbiteral e na Igreja a gente tem uma pasta. O que é essa pasta? Essa pasta, ela está com as nossas avaliações e tudo que aconteceu conosco desde o dia em que entramos no seminário. Aliás, o que antecede, porque vai as cartas que os párocos enviaram, não é, Alexandre? Até as cartas dos escrutínios antes das ordenações, em que são consultados o povo e os padres também, até aquilo que são as impressões dos nossos formadores, até aquilo que são as impressões dos bispos, não é? Ou seja, tudo está numa pastinha, mesmo agora que a gente deixou o ministério, essa pastinha continua existindo. O último documento colocado lá é o nosso rescrito, o nosso pedido de dispensa, não é? Ali está naquela pastinha. E todo mundo tem pastinha, até o Papa tem pastinha. E dizem que quando João 23 foi eleito Papa, Alexandre, ele quis ter acesso à documentação dele, né? E estava lá, num dos relatórios dizia, olha, Ângelo Roncalli, que é João 23, tem algumas afinidades com o comunismo e por isso seria bom ficar de olho nos discursos desse Roncalli. Aí diz que ele pegou a caneta, na nota escreveu, eu... Papa João 23, venho atestar que Ângelo Roncalli nunca teve nenhuma associação com o comunismo, não é? Ou algo parecido. Quem tem acesso à documentação particular, privada? Sempre o superior. O superior tem acesso a essa documentação. Então, para quem está no Vaticano, você tem algumas questões de índole pessoal que é óbvio que não vão soltar, não é? Isso para dizer aí a questão do segredo. Mas o Vaticano tem volumes e volumes de livros ao longo da história, todos catalogados, todos bem colocados, não é? E alguns documentos pessoais, eu acho importante, Alexandre, eu estou falando muito, você já me interrompe, alguns documentos pessoais, eles são liberados sim, a depender do prazo regulamentar que os historiadores colocam para que seja liberado. Se eu não me engano, são 60 anos. 60 anos ou um pouco mais, não é? Então, quando o Papa abre uma documentação, por exemplo, recentemente abriu de Pio XII para todo mundo. Ele não abriu porque ele resolveu abrir, ele abriu porque o tempo regulamentar da morte desse pontífice foi
era
o suficiente. Já era hora para abrir. Então a gente tem que entender que a Biblioteca Secreta do Vaticano, ela não tem nenhum segredo, nenhum livro de magia. Não tem nada disso, né, Alexandre? Pelo amor de Deus, né, gente?
Então, o Pedro fala assim, muito bem catalogado.
Não?
Muito bem catalogado, pero no mucho. Porque a Biblioteca do Vaticano, né, ela é vastíssima e tem muita coisa que, assim, foi pra lá, por exemplo, um mosteiro fecha, um mosteiro milenar.
Sim.
Mais de 1000 anos existiu aquele mosteiro, não vai existir mais por N motivos pela legislação lá daquele mosteiro, é para os livros daquele mosteiro ir para a Biblioteca do Vaticano. às vezes vai um bloco de livros e são colocados lá. E aí, esse livro é catalogado no sentido de esse livro aqui na capa tá escrito que é, por exemplo, uma cópia do missal, né? Que tava no mosteiro de Solesmes na França. Foi pra lá. Só que às vezes esse livro foi pra lá e ninguém nunca mais mexeu nesse livro. E tava lá na capa escrito alguma coisa, mas ninguém abriu. Então, já aconteceu de historiador pedir pra fazer alguma pesquisa, um liturgista, né? Foi lá e eu quero ver missais antigos. Ó, tem um missal lá do mosteiro de Solesmes que chegou aí e o cara abriu, teve acesso, né? E aí, para você ter acesso, você tem que ser um cientista, você tem que estar vinculado a uma universidade. Quem é de uma universidade pontifícia, isso facilita muito a entrada, né? Se você tem um professor que dá lá a anuência, meu pupilo aqui tá fazendo a pesquisa, ele vai lá pesquisar. E o cara vai pesquisar sobre liturgia e acha um texto lá diferentão. Ele falou, isso daqui eu sei que não é missal. Porque missal eu sei. E aí encontra manuscritos de evangelho, documentos...
Documentos internos até, né?
Documentos internos do mosteiro. Então, assim, não é de se espantar de que vira e mexe, aparece alguma coisa da biblioteca do Vaticano com esse ar de novidade. Porque é novidade. Sim. Porque tem muita coisa que às vezes ainda não foi... Ainda que tenha sido catalogada, não foi apreciada.
Né? Sim, é muita história.
Só que aí, quando cai na mídia, o reteté que dá é grande. Sim. Porque isso não vai ser contextualizado desse jeito. Vai falar assim... pesquisador acha livro secreto inédito perdido na biblioteca secreta do Vaticano. Bomba! Pá! Né? E é isso que gera todas as teorias da conspiração.
Acho que, né? O nome secreto gera isso, né? O nome secreto gera assim bastante isso, né? Mas eu tava olhando aqui, Alexandre, são 75 anos para que se levante o sigilo de documentos de papas, bispos, ou seja, depois de 75 anos você levanta o segredo, não é? Isso é uma praxe, mas é uma praxe de historiadores. E mais ainda, grande parte desses volumes, ao menos do catálogo, mas alguns acessos, você tem diretamente no site do Vaticano. Você consegue, sim, ter acesso a isso. É lógico que eles não vão escanear tudo. É uma biblioteca milenar. Mas lá não há, por exemplo, como mudar, transmutar as coisas em ouro. Não, é? Não há lá o livro que deu origem ao nome da rosa. Nada, nenhuma dessas bobajadas, né? Apesar de que o nome da rosa é um tema interessante, o mote ali do nome da rosa é interessante, né? Mas não é nada nesse sentido, né?
Mas pode ter um livro perdido de Aristóteles lá, entendeu? Pode ter alguma coisa de alquimia lá, porque, por exemplo, Santo Alberto Magno tem tratados de alquimia.
Sim.
Porque na época era a química que se fazia.
Sim. Sim, mas
era essa.
Mas no sentido de repositório cultural, não de que a igreja... Porque essa é uma outra coisa que a gente precisa falar.
Tá transmutando ouro lá.
Ela tem o segredo. Ela guarda, ela tem e ela guarda, ela não passa pra ninguém. Aliás, dizem muito isso, né? Os segredos da igreja, o segredo... Porque pra ser padre, você precisa saber um grande segredo. Quando eu exerci o ministério, não me contaram segredo nenhum. Exceto os de confissão que morreram comigo no túmulo, que graças a Deus, já esqueci todos, não é? Então, assim, o único segredo que a igreja guarda é aquele de preservar pessoas. De preservar pessoas, não é? E é o segredo de confissão e todos os outros segredos aí que vem por diante, não é? Mas a biblioteca secreta do Vaticano não é toda esse segredo aí que essa galera pensa. Alexandre, podemos ir para
Só o último caso da biblioteca secreta do Vaticano, que eu acho que é digno da gente tocar aqui, é que no ano 2000 o João Paulo II convocou um grande número de historiadores para estudar sobre a Inquisição, sobre o Santo Ofício. E aí liberou lá para essa galera que foi, né, chamada com exclusividade para fazer esse estudo nas bibliotecas do Vaticano. E aí os caras ficaram decepcionadíssimos, porque no fim das contas parece que o número de pessoas que morreram não foi tanto assim, o número de condenações foi muito muito mais para penitências do que propriamente para fogueira, sim, né? Então, assim, precisou de um mutirão de historiadores, e não eram só historiadores católicos, era gente de todo tipo de inclinação religiosa, para fazer esse estudo, que foi feito, muito bem acurado, até hoje se tornou uma referência dos estudos sobre Inquisição, para chegar à conclusão de que, ó, que bom que tem essa biblioteca aqui, que bom que os inquisitores, eles documentavam muito bem, que tinha essa parte documental muito bem preservada, pra gente chegar à conclusão de que, então, a Inquisição existiu, muita gente foi condenada, mas pra fogueira e a morte nem tanto assim como se pensava.
Aliás, a igreja é muito ciosa, aí aqui fecho pra gente ir pro próximo, a igreja é muito ciosa em relação à documentação. Por exemplo, dioceses sérias, aqui em São Paulo, a gente tem o Jair Mongelli, que é o diretor do Arquivo Metropolitano. Ele é mega cuidadoso em como esses registros históricos são feitos. Muita gente hoje recorre à Igreja Católica, mais do que vocês conseguem imaginar, para buscar dupla cidadania por causa dos registros de livros de batismo que a Igreja conserva desde que começou a batizar e registrar a gente aqui no Brasil. E o Jair, ele é mega cuidadoso com isso. Por exemplo, ele diz, olha, você tem que registrar de caneta azul ou preta, com letra bastão de preferência, não letra corrida.
Caneta esferográfica.
Não grampei. Não grampear, não colar. E assim, mas mudou a tecnologia, né? Por que não faz tudo online? E ele prova pra gente. Não, tecnologia que funciona é papel e caneta. Por quê? Porque você tem disquete? Quem é que tem um leitor de disquete aí? Mais ainda evoluiu, quem é que tem um leitor de DVD? Essas tecnologias, elas mudam muito rápido e vai se perdendo dados e informações. E a igreja, por mais que você lance lá no sistema, você tem que escrever no livro, e mais ainda, registro pessoal, você tem que escrever em dois livros. O normal e um cópia que vai ser arquivado nas cúrias, justamente para mostrar esse cuidado que a igreja tem em preservar a história. Porque aí você vai dizer, mas vai preservar a minha história? Sim, se você vira um santo, uma santa. Você tem todo o teu registro lá, não é? Então a igreja é muito cuidadosa nisso e também guardar o segredo, não é? Que diz respeito a isso. Alexandre, um outro, não é? Uma outra rapidinha aqui, é que a teologia, sim, da libertação foi financiamento da União Soviética na época da Guerra Fria, né? Bom, estuda história, pessoal. Beleza? Ouça os nossos programas de teologia da libertação. Quer falar mais alguma coisa, Alexandre?
Quero. Eu acho muito engraçado, porque essa conspiração aí, essa teoria, ela existe já um bocado de tempo, né? E se você começa a estudar a teologia latino-americana, você sabe quem é o pai, você sabe quem é a mãe, né? A mãe, por exemplo, uma das mães é a Cecília Domese. Que é uma teóloga que foi lá, andou lá pros lados do Parque Santa Madalena.
Grande Cecília.
Descobri os Domese, há pouco tempo, né? Os Domese, eu descobri há pouco tempo, né? Exatamente num post da Cecília Domese, que aquela música Negra Mariama,
é dela.
A primeira vez que foi tocada com tambores, foi na comunidade São José Operário, lá do Parque Santa Madalena.
Nossa, que história, hein, Alexandre?
Uma história e tanto, eu fiquei felicíssimo quando vi essa história.
Pois é.
Então, e aí, o pai, Gustavo Gutierrez, entre tantos outros, né? Então, assim, é gostoso você inventar uma história de que os soviéticos vieram pra cá e falaram, pô, vamos ter uma sacada genial. E se a gente se infiltrasse na igreja pra poder fazer a cabeça dos padres, porque a igreja católica é uma instituição que tem capilaridade. Então, não, né? O lance é que a teoria de Marx, ela é bastante substanciosa, e sim, os teólogos leram Marx, até acharam que, beleza, o que esse alemão aqui falou tem algum sentido, mas a gente vai trilhar o nosso próprio caminho aqui a partir do chão da América Latina, porque no fim também Marx e Stalin e Mao não dão conta da realidade latino-americana. Sim, né? Sim. Então, se você estudar um pouquinho marxismo, se você estudar um pouquinho mais teologia da libertação, e como o Pedro disse, pode começar escutando nossos programas sobre o tema, você vai perceber que não é a mesma coisa.
Alexandre, o Alexandre não gosta muito dessa afirmação, o Chomsky costuma falar, que a invasão evangelística, evangélica protestante no Brasil, ela é um patrocínio da cultura norte-americana. O Alexandre não gosta. Mas então, o Chomsky, o Noam Chomsky, e aí, agora com o Alexandre falando, né, e colocando esse tema, pode parecer a contraproposta da teoria conspiratória, né? Lógico, então, é um movimento que se expande, traz um traço cultural, mas de fato, hoje eu leio com desconfiança, o Alexandre me ajudou a repensar nisso, mas é quase que o espelho, né, o duplo dessa teoria aí da teologia da libertação. Né?
Sim, e às vezes, quem propõe essa ideia, né, de que a teologia da libertação é coisa de soviético, lançou essa sementinha da dúvida exatamente porque estava sabendo de alguma coisa aí do norte da América, né, e nessa de contrapor, falou assim, ah, então vamos lançar essa daqui que vai que cola, né?
Eu acho que a religião, ela sempre vai estar, nisso a gente precisa retomar uma frase que eu sempre gosto de usar do Vaticano II, que é a abertura da Gaudium et Spes, de que o discurso religioso, ele é extremamente conectado com o cenário no qual a religião está inserida. Então, vai ter sim uma religião que é mais libertadora, uma religião mais alienante, e isso é normal dentro do discurso religioso, porque ele também reproduz aquilo que é o modelo de sociedade. A gente vive uma sociedade do espetáculo, a religião também vai entrar por aí, e vice-versa, né? Aqueles que não querem vão criar uma religião que seja mais libertadora ou algo nesse sentido, né? Agora, lógico, diante de tudo isso, eu não estou passando a mão na cabeça nem de um nem de outro, é ler os evangelhos e, a partir dos evangelhos, ver qual é o discurso religioso que verdadeiramente se identifica mais com aquilo que é a praxis de Jesus Cristo, com aquilo que é o ensinado pelo Senhor e relatado pelos evangelistas e as cartas. Alexandre, vamos pro próximo. Essa aqui também é outra loucura, que é a campanha da fraternidade. Essa é nossa, hein? É a conspiração brasileira. Que é a campanha da fraternidade.
Brasil,
financiou ONGs abortistas, Alexandre. Vai lá.
Então, essa tá na pauta do dia, você vai ouvi-la daqui a pouco, se é que já não está ouvindo, porque começo do ano vai começar a falar de campanha da fraternidade, e aí você vai ouvir o pessoal falando assim, ó, campanha da fraternidade eu tô fora, porque isso daí é coisa lá da CNBB pra propagar, pra financiar ONGs abortistas e o MST. Então, eu acho engraçado, Pedro, como tudo gira em torno da grana, né? Assim, no fim, o problema não é o tema da campanha da fraternidade, o problema não é o que está sendo dito ali, até onde chega. O lance é, vão fazer uma coleta e com quem que vai ficar essa grana e por que que não tá na minha mão? Eu ainda arremataria com essa pergunta final.
Olha, assim, Alexandre, eu acho que vale a pena a gente dizer que a campanha da fraternidade é algo muito antigo da igreja e ela gera a fraternidade em tempo quaresmal. Partiu ali de uma turma que fez partilhas de coisas plantadas, não é? Era de um ambiente agrícola e de lá surgiu, então, a ajuda a quem precisava e, lógico, com a evolução das coisas, a campanha da fraternidade tomou uma dimensão nacional e no terceiro domingo, no domingo de Ramos, na verdade, é feita a coleta para a solidariedade e todo o dinheiro que é arrecadado naquele domingo, ele é destinado à CNBB, que faz então a coleta, a divisão o repasse entre entidades que trabalham com aquele tema específico, se chama Fundo Nacional de Solidariedade. Eles distribuem, se eu não me engano, 60% para as dioceses, ou seja, vai para as igrejas diocesanas e os outros 40% para o Fundo Nacional. E dentre essas distribuições, muita gente vai pedir, não é, financiamento para isso, para aquilo. E aconteceu de uma entidade pedir o financiamento, a CNBB ver que é correto o financiamento, e por um acaso, num ciclo de palestras, participou alguém que tinha visão de aborto. Ou seja, é o terceirizado do terceirizado do terceirizado do terceirizado do quarteirizado, né? Mas aí, pra quem quer ver pelo em ovo, critica, né? E foi o que aconteceu. Mas muita gente é evangelizada, muita gente deixa de passar fome, deixa, e tem uma vida melhor e de melhor qualidade por causa do dinheiro da coleta da CNBB, né? Da campanha da fraternidade. Ano que vem, ou esse ano, quando esse programa sai no ar, em 2022, o tema é educação. E quantos lugares não vão ser ajudados? O Alexandre, por exemplo, trabalha numa entidade de educação no extremo leste, não é isso, Alexandre? E que provavelmente...
Uma escola social.
E que provavelmente vai receber de algum jeito, nem que seja um pouquinho, de financiamento por causa dessa coleta, não é? Justamente para se manter. Então, essa é a realidade. Essa galera que fala não tá lá no extremo, na Zona Leste, cuidando de crianças sem pai, sem mãe, que não tem casa, educando, dando educação. Não tá. Essa galera não tá. Quem tá fazendo isso? Justamente essas pontas finais, muitas vezes ajudadas, sustentadas pela campanha da fraternidade, não é, Alexandre?
É. Então, o Pedro falou aí algo muito importante, né? Quando surgiu a ideia da campanha da fraternidade, surgiu exatamente por conta dessa coleta de solidariedade, né? A ideia dos visionários, daqueles que pensaram a campanha da fraternidade, pensaram assim, poxa, a gente precisava fazer um gesto concreto que, de fato, transformasse a sociedade, né? Então, não adianta só a gente comer peixe ou deixar de comer na sexta-feira durante a quaresma, né? Esse dinheiro que você vai deixar de comer o peixe, ou melhor, comer a carne, tem que se converter aí num gesto concreto, e esse gesto concreto, se a gente unir o gesto concreto de todo mundo, a gente vai conseguir fazer uma coisa muito mais efetiva. Sim. Olha só que sacada, né? Então, aquilo que é a intuição básica da quaresma, que muita gente faz já, dá um sentido de solidariedade para que quando chegue lá no domingo de Ramos, você faça o seu empenho pessoal, tá aqui, ó, a minha parte é essa, né? Você vai dar na sua paróquia, que é o lugar onde você geralmente dá, né? E a paróquia vai repassar pra diocese, que vai repassar pra campanha da fraternidade, né? Pro fundo da campanha, gerenciado pela CNBB. Então, é uma sinergia muito grande, né? E esse dinheiro, olhando pelo lado espiritual, ele é muito abençoador, porque ele vem com todo esse sentido de transformação pessoal e social, e de fato assim o faz durante todo esse tempo que a campanha da fraternidade existe. Com o tempo colaram isso também com um tema que não fosse só, vamos coletar o dinheiro aqui, mas vamos refletir também sobre um tema para essa transformação ser de fato o mais integral possível, né? E quando você vê essa galera que vai contra a campanha da fraternidade, geralmente eles oferecem, olha, não segue o livrinho da campanha da fraternidade, não. Segue aqui o nosso livrinho. Compre o nosso livrinho. Siga a nossa quaresma. Faça a sua oferta para nós. Então, aí é que eu volto. O ponto é sempre financeiro, né? E aí tem o lance da perda de sinergia, né? Porque você deixa de participar de algo que é da sua paróquia, que é da sua diocese, que é algo dos bispos do Brasil, para fazer parte aí, né, de um movimento, de um grupelho que pode até ser bem intencionado, pode até fazer algum bem, mas geralmente tem também desejos de correr por fora, de fazer os seus lances e não entrar em comunhão com toda a igreja. Então é muito triste isso, é muito sórdido também, é a teoria da conspiração mais sórdida, eu diria, né, dos dias de hoje, em termos de igreja católica, sobretudo no Brasil.
E gira em torno da grana, né? Alexandre, o último para terminar, que é os segredos secretos dos conclaves, Alexandre. Que ninguém sabe o que acontece, ninguém sabe o que é, a pessoa que entra papa e sai cardeal, como acontece. Eu acho que a gente nem precisava perder muito tempo, porque assim, se tem uma coisa que a imprensa faz muito bem, é fazer matéria de como é um conclave. E se você procurar na internet, a eleição de Francisco, ela tá, tirando a sessão de conclave, ela tá toda transmitida. Belíssima. A litania, eles entrando, as pessoas saindo de lá de dentro, o tal extra omnis, né? Fazendo lá, fechando as portas. A gente tem tudo isso, assim, muito, mas muito bem feito. Muito claro. Sem contar que há uma constituição apostólica aberta, aí você pode procurar na internet, porque ela está aí, que dá os passos do que se faz quando se precisa eleger um pontífice. Então, mas está tudo aí porque tem outro segredo. Sério mesmo, gente, sério mesmo. Existe uma história falando assim: o segredo existe quando duas pessoas sabem um segredo, ele só vai continuar sendo segredo quando uma morre, não é? Porque com duas não existe segredo, há o risco dele vazar, não é? Você acha que com 100 lá vai pedrada de pessoas conseguem de fato guardar todo esse segredo, né? Sendo que nem os cardeais estão aí o tempo todo interconectados, interligados? Então, não entra nessa. Isso é bom pra fazer filme, mas a vida real não é assim, né, Alexandre?
É. Não, assim, eu acho que voltar ao conclave depois de falar da CNBB é muito legal, né?
É.
Porque...
termina mais leve,
se
né?
você for... Não, e você vai pensar que, na verdade, o episcopado é o grande desconhecido da igreja, né?
Sim.
Ninguém sabe, na verdade, o que os bispos fazem, não entendem a diferença de arcebispo e cardeal, por exemplo.
Sim, sim.
Né? Então, o segredo, o segredo maior é o segredo da ignorância, né?
De um certo isolamento até, né, Alexandre? Isso é sintomático.
Não,
né?
As pessoas são católicas e não entendem a própria igreja, né? E não buscam entender. Então, é mais fácil você ficar especulando do que você buscar entender, né?
Sim.
O Pedro tá falando aí, tem uma constituição apostólica, você pode ler. Alguém vai ler? Não vai, porque é mais gostoso especular, né?
Sim.
E assim, aí, por isso também que de vez em quando aparece alguém e fala assim, eu sou vaticanista, né? Eu acho que vaticanista e eletricista, pra mim, tá ali, ó.
O vaticanista é só então... o cara que leu tudo que tem e que você também poderia ler e ser vaticanista.
Exatamente. E o eletricista é o cara que sabe consertar o fio da sua casa.
Desligando o disjuntor.
Trocar a lâmpada.
É,
desligando o disjuntor. Então, quando lerem por aí, fulano é vaticanista. É eletricista do Vaticano.
É. Ele fez um trabalho que às vezes a gente não quer fazer, que é ler tudo aquilo que sai, entrar. Eu sou vaticanista por ofício, então. Porque todo dia eu tenho que entrar no site do Vaticano, ver lá a resenha, ver lá o que o Papa falou, o que não falou.
Ler o Osservatore Romano.
Tenho que ler o Observatório pra ver se tem alguma tendência teológica, o que estão fazendo aqui. Então eu sou um vaticanista, Alexandre. Será que eu sou? Pode ser, eu posso me colocar como vaticanista.
Você é o vaticanista. Você é o vaticanista do meu coração, Pedro Luiz.
Aê! Mas eu não sei as fofocas. Quando a fofoca chega pra mim, ela já virou notícia velha. É o nosso caso, né, Alexandre?
Verdade.
Porque se tem uma coisa que a gente tem pra fazer na vida, é cuidar da nossa e não dos outros. E terminando assim com essa mensagem edificante, Alexandre, a gente termina esse programa, não é? Porque deu a hora, não é? Os patrões, se tiverem coragem de ler tudo isso aqui, vai ser uma hora de vídeo. Você que está ouvindo o programa por causa de uns segredinhos nossos aí, ele demora menos, não é? Ele demora um pouco menos, mas a gente quer agradecer a sua audiência e vamos que vamos! 2022 promete e eu, até agora, Alexandre, nós não falamos de política, mantendo a promessa do programa passado. Vamos ver se a gente consegue.
Pois é. Deus nos ajude nesse bom propósito.
Amém. Vamos ver até quanto vai durar.
Vamos nessa.
Pra você
Vamos
que
nessa,
fica aqui,
Pedro Luiz.
Bora. Pra você que fica aqui, o meu beijo.
Meu abraço.
E um aperto de mão. Até mais. Tchau, tchau.